Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Está no ar o programa de rádio A Voz da Juventude, pensado, criado e elaborado a partir do projeto de extensão A Voz da Juventude, Juventudes e Direitos na Tríplice Fronteira, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Hoje, quem está com vocês é a Cristiane Sander na moderação, a Amanda Hermínio na parte técnica e nossa convidada Rosileia Cruz. O programa Voz da Juventude tem o anseio de promover debates sobre as juventudes como um meio de organização das lutas juvenis, suas vivências e possibilidades para debater, construir e garantir o acesso aos direitos humanos, bem como ser um espaço de encontro criativo, diverso e colaborativo entre os diferentes sujeitos que atravessam esse momento histórico. O tema do programa de hoje é sobre as juventudes indígenas, com a participação da estudante de serviço social e bolsista do presente projeto de extensão, Rosileia Cruz, do povo Ticuna do Amazonas. Considerando que o dia 19 de abril é conhecido como o Dia de Luta e Resistência dos Povos Indígenas no Brasil, o qual marca a luta e a resistência dos povos originários brasileiros em busca dos seus direitos. Conforme o informativo, além dos muros da escola, do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba, do dia 19 de abril de 2022, além de toda a violência, extermínio e expropriação que marcam a história do Brasil desde o período colonial, os povos indígenas enfrentam atualmente um período de retrocesso nos direitos conquistados nas últimas décadas. Vidas e tradições indígenas estão ameaçadas pela desestruturação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, pelo retrocesso na demarcação de terras, pelo desmonte de políticas públicas na área da saúde e educação e pelo estímulo do atual governo para que garimpeiros, madeireiras e o agronegócio invadam territórios indígenas sem qualquer preocupação ambiental. No último ano, mais de 600 indígenas morreram em razão da Covid e da omissão governamental. No entanto, desde 2019, a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, realiza um processo seletivo de estudantes indígenas mediante um edital anual específico para ingresso dos discentes indígenas aldeados. A partir desta nova modalidade de ingresso, consoante com o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, ano a ano amplia-se o número de estudantes indígenas na universidade. Segundo a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Jorgelina Talley, a UNILA precisa caminhar para fortalecer as políticas de permanência na instituição, a fim de ampliar as ações afirmativas fundamentais e em consonância com a missão e os objetivos da universidade, desde seus eixos interculturalidade, bilinguismo e integração. Ampliar o acesso dos estudantes indígenas é de fundamental importância para uma universidade mais plural e intercultural. Segundo o painel integrado de indicadores e informações institucionais da UNILA, atualmente temos 150 estudantes indígenas ativos na universidade. Estes são de 15 nacionalidades, 59 deles são brasileiros, os demais vêm de diferentes países e povos latino-americanos. 137 são estudantes de graduação e 10 mestrandos e 3 estão cursando especialização. Assim, o programa de hoje vai conversar com uma estudante indígena, que é a Rosileia Cruz, que vem do povo Ticuna do Amazonas. Então, para iniciar nossa conversa, Rosileia, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória de vida, como que você chegou a ser estudante da UNILA, como que você tomou conhecimento da universidade e como está sendo a sua experiência aqui em Foz do Iguaçu e especialmente como estudante da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bem-vinda.
Bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Rosileia. Meu nome indígena é Botanaticuna, que é, tem significado como boi pintado, né? Que a gente tem um grupo de clãs ou nação, que nós chamamos, né? Que são divididos em 5 grupos. E eu sou de um grupo sem pena, né? Por isso meu nome é Botanaticuna. Bom, sou indígena ticuna, né? Do interior do Amazonas. É, vivo numa comunidade chamada Umariaçu 2, nasci e cresci lá na aldeia, né, que é da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Então, sempre estudei numa escola indígena na aldeia, né, desde primeira série até o ensino médio. E sempre pensei, né, em buscar os menores direitos, assim como jovem, né, porque os meus pais foram os lideranças, né, que conquistaram a demarcação das terras, que lutaram para que o nosso povo hoje tenha nossas terras demarcadas, né? Então, eu vejo que eu, como mulher indígena, tenho esse direito, né, de poder compartilhar os meus conhecimentos, de poder ajudar as lideranças do meu povo para que nós podemos ter esse direito, né, de buscar e conquistar mais direito que nós temos, né? Então, eu como mulher e agora como estudante da UNILA, eu conheci a UNILA através de uma colega, né, que nos falou desse processo seletivo. E quando eu soube desse processo seletivo, eu pensei, eu vou lá porque foi pesquisar, né? A UNILA tem essa diversidade cultural. E eu sou uma pessoa que tem bastante curiosidade de conhecer as culturas diferentes de outras etnias, de outros parentes. E por isso que eu agora estou aqui na UNILA, de buscar novos conhecimentos para que eu possa voltar para a minha aldeia, levar os conhecimentos que eu adquiri dentro da universidade para poder ajudar na luta.
Muito bem, obrigada, Rosileia. Um prazer ter você aqui com nós, né? E a gente aprender tanto sobre esses povos originários, né? Na verdade, a gente tem falta um pouco de conhecimento, na verdade, sobre a diversidade cultural que a gente tem no Brasil, né? E a diversidade cultural que tem dentro de um povo. Imagina você falando só do Ticuna ali, do povo de vocês, a diversidade que tem ali dentro também, e a cultural mesmo, no sentido de formas diferentes de se expressar e de se reconhecer dentro da comunidade do povo. Então, muito interessante, obrigada. Eu queria que você falasse também um pouco para nós, considerando que o nosso projeto de extensão, ele é sobre as juventudes, né? Então, queria que você falasse um pouco para nós como é ser uma jovem indígena, né? Como vivem os jovens ticuna lá no seu povo? Qual é a relação que os adultos, ou como que eles são vistos dentro da comunidade, do povo indígena, dentro da sua aldeia ali, da sua comunidade indígena, né? Então, falar um pouco sobre essa juventude indígena, que você ainda é jovem também, e traz essa experiência para nós.
Eu vou dizer que ser jovem indígena, né, é carregar muita responsabilidade, porque a gente, né, que nós estamos na universidade agora, estamos ocupando um espaço, né, dentro da sociedade, e para lutar por nosso reconhecimento e representatividade, né, é de fato de começar um curso superior, é bastante desafio para nós, né, porque a gente vai se adaptando num lugar muito diferente do que a nossa, né? E estar numa universidade hoje, a gente busca em mudar, né, o nosso formato de vida, colocando a nossa diversidade, trazendo dela uns saberes que façam crescer na luta. E jovens, eu vejo hoje na minha aldeia, né, eles são vistos como uns protagonistas, né? Eu sempre falo para os jovens, até porque eu sou representante dos jovens indígenas comunicadores na minha aldeia, né? Sempre falo que nós jovens temos esses direitos de conquistar espaço em qualquer instituição, dentro das políticas, né? Temos essa voz e temos essa capacidade, né, de atuar. Nós, como jovens, né, na minha aldeia, a gente está somando muito com as lideranças, colocando nossas ideias, para que nós possamos enfrentar esse desafio, né, como jovem, que muitas das vezes os jovens são esquecidos, né? Porque ser jovem, às vezes, os adultos, até dentro da sociedade, inclusive os indígenas, eles são excluídos muito, né? Porque eles pensam que a gente vive na aldeia, vive pelados, usando cocá. Isso não deixa de a gente ser indígena. E qualquer canto do Brasil, onde quer que a gente esteja, a gente é indígena. É porque a gente já nasceu indígena. É ser indígena corre nas nossas veias. As minhas características diz que sou uma indígena. Então, a sociedade precisa ver isso, né? Não só porque precisa estar usando cocá, precisa andar pintada na cidade para que a sociedade nos veja como jovens, como seres humanos. Então, para nós, né, que vivemos na comunidade, estamos buscando essa força, esse espaço dentro da sociedade. E hoje, como nós jovens, né, estamos buscando espaço nas políticas, até recentemente nas eleições, né, tivemos uma candidata nova de 18 anos, né, que quase foi eleita como vereadora. E esse ano temos uma jovem de 27 anos que está nos representando dentro da Câmara, né, e para que nós temos essa voz como mulher indígena.
Nossa, quanta coisa interessante, muito importante tudo que você levantou. E pensando um pouco nisso, você falou ali que vocês têm, que você estudou numa escola indígena, né? E também que vocês têm, que teve uma jovem que foi candidata a vereadora, quase se elegeu, e tem uma deputada, né, representando as mulheres indígenas, vamos dizer assim. Talvez você poderia falar um pouquinho para nós como que é o acesso às políticas públicas do povo de vocês, da comunidade, né? Por exemplo, da educação, você falou um pouco, né? Mas também o acesso à questão de saúde, por exemplo, a questão, como que foi todo esse enfrentamento aí com a questão da Covid, por exemplo? Vocês tiveram acesso à questão da vacinação e também, mesmo antes da Covid, né? Como é que era o acesso à questão da saúde, por exemplo, ou de outras políticas públicas? Se você puder falar um pouquinho, eu acho que seria bem interessante a gente ouvir falar sobre isso.
Como nós, indígenas, né, a gente tem uma educação diferenciada, uma saúde diferenciada, que é comandada pela SESAI, né, Ministério da Saúde. SESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E a SESAI, ela cuida dos povos indígenas da região do Alto Solimões, né, que são 7 municípios. E em relação à vacina, nós, povos ticuna, somos as prioridades, né, somos as primeiras a tomarem a vacina. E graças a Deus, nós temos nossos remédios caseiros, que nos ajudaram muito durante a pandemia, né? Graças a Deus, tivemos um menor índice de morte pela Covid na nossa aldeia. graças a isso, né? E a gente tem esse conhecimento, né? E também temos agradecer a CESAI também, né? Por sempre estar ali com a equipe, enfermeiros, técnicos, médicos que estão lá no polo base, dentro da comunidade, até porque a gente mora perto de um município, né? 20 minutos de carro. Então, durante a pandemia, a gente teve muito esse cuidado, né? A CESAI teve conosco de ficar diretamente na aldeia para que nenhum dos indígenas tenha índice alto de óbito, né?
Uhum.
Então, a relação à política, né? Anterior, meu pai foi um vereador, né? De ter mandato. Então, com ele, aprendi muitas coisas, né? De como lutar pelos povos em tempo. E é porque a gente queria acreditar no indígena mesmo, né? A gente não queria mais acreditar no indígena, porque muitas das vezes eles vão na nossa comunidade, eles prometem muitas coisas, mas depois nunca voltam. Eles somem como se fossem paraquedistas, né? Como dizia meu pai. Então, hoje, a gente está buscando, né, de nós jovens, de entrar na política para que nós possamos ser reconhecidos, lutar pelos nossos direitos, conquistar as coisas para a nossa comunidade, para que possa melhorar a educação, a saúde, né, a questão da agricultura também, a questão da infraestrutura. Então, hoje, eu vejo as crianças também, que são nossos futuros, né, e nós jovens somos presentes. Então, a gente quer ganhar esse espaço, porque até o estatuto, né, diz que nós jovens temos esse direito de expressão, né, direito de entrar na política, direito de educação, à saúde. Então, tudo isso a gente, agora como estudante, né, eu vejo que isso é muito importante. Eu sempre falo para os meus jovens da comunidade que para não se rebaixarem. Se vão estudar, vamos. É porque nós somos capazes. Então, a gente vive também num país, né, cheio de preconceito, de racismo, né? Então, isso mostra que nós precisamos lutar para que precisamos ser reconhecidos. Então, é isso.
Obrigada, muito interessante, né? Eu acho que é ter essa consciência, né, de que vocês, dos direitos de vocês, né? Você já falou um pouquinho sobre o trabalho com jovens, né? E que você é uma das comunicadoras, né, dentro da tua comunidade, que trabalha com jovens. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre projetos que vocês tem lá com a juventude, né, na tua comunidade, ou também além da tua comunidade, com o povo ticuna, ou com a relação com outros povos indígenas, né? E quais são os desafios que você vê hoje para os jovens e para os povos indígenas? Até considerando um pouco aquilo que eu falei ali no começo, de todo esse processo aí, de um governo que é contra a demarcação das terras indígenas, todo esse processo da extração dos minérios e das pedras preciosas, dos bens, né, da questão dos garimpeiros que estão nessa região. E diante de todos esses demais desafios, algumas coisas você já foi apontando. Queria que você retomasse talvez um pouquinho e falasse um pouco sobre os projetos que vem desenvolvendo, né, e quais os desafios que você, enquanto jovem indígena, vê aí para os jovens e para os povos indígenas.
Desde 2012, né, através de um projeto de UNICEF, né, porque nessa época teve o maior índice de desnutrição das crianças, né, na região. E o programa PECSAN, né, é o Programa Conjunto de Segurança Alimentar de Crianças e Mulheres Indígenas no Brasil, né, com o apoio da CESAI, ele levou esse projeto de comunicação nas aldeias, né? A minha é o Maresso 1 e o Maresso 2, porque tem duas comunidades, né? O município de Tabatinga e o município de Benjamim, comunidade indígena de Filadélfia. E São Paulo de Olivença, município, comunidade indígena de Monte Santo, que são os povos cocamas. Então, esse projeto surgiu através da Unicef, né? E nós tivemos oficina de 5 meses, oficina de comunicação, onde nós aprendemos a gravar, gravação de rádio, fotografias, edições de vídeos, fazer jornais murais. Então, a gente aprendeu durante esses 5 meses de oficina, né? E são jovens de entre 12 e 18 anos, naquela época, né? Em 2012, que são com 29 jovens, começou esse projeto. E ele teve fim em 2013, né? Que o programa se encerrou em Brasília, né? E onde eu e mais os monitores, né? Fomos nesse evento para mostrar o nosso trabalho. Até, inclusive, os nossos trabalhos que foram feitos teve exposição em Brasília, em nível nacional e internacional também. Todos os nossos trabalhos. E, a partir desse momento, a gente criou um site, né? Que é www.jovensars.com. E também criamos nossa página de Facebook, que é Jovens Indígenas Comunicadores da Alto Rio Solimões, onde a gente coloca nossos trabalhos, fazemos divulgação dos acontecimentos das comunidades, de cada evento que acontece, e nós estamos lá como jornalista, né, fazendo entrevista com as lideranças. Então, esse trabalho a gente fez. E quando o projeto se encerrou, a gente se reuniu, né, de fazer uma rede de jovens comunicadores, né, para que nós possamos buscar usar o meio de comunicação como uma forma de nos comunicar, de nos expressar, de buscar nossos direitos, de chamar mais jovens, né, porque até então a gente tivemos também bastante índice de óbito por suicídio nos jovens. Então, nós pensamos em chamar aquele jovem através das oficinas, dos intercâmbios que a gente fazia nas comunidades, para que assim nós possamos ajudar as lideranças, né, com esses acontecidos nas comunidades. E chamando, levando essa rede para as outras comunidades, né, é porque só no Alto Rio Solimões vivem mais de 60 mil indígenas somente ticunas. Então, somos os maiores povos do Brasil, né, indígena. E a gente levou também para as outras etnias, né, que são cocamas, canamaris e cambebas. Então, a gente levou essa rede, né, que sempre teve apoio da CESAI e da FUNAI, né, porque é um dos desafios que a gente enfrentou durante esse projeto foi a questão da internet, que a gente mora numa aldeia, né, com difícil acesso à internet. E esse foi um dos desafios que a gente enfrentou, né? Para a gente poder gravar uma programação de rádio, de fazer um vídeo, a gente teve que usar uma internet de uma escola lá, né, que tem na aldeia. E, às vezes, a gente não tem dinheiro, né, para nós ir para a cidade, para nós alimentar o nosso site. Então, esse foi um dos desafios. E, na verdade, a gente também não tem espaço próprio, né, para nós podermos trabalhar com jovem, até porque a gente estava usando uma salinha que é cedida por escola estadual, né, que a gente teve parceria com eles também. E durante essa oficina, até hoje, fui monitora, né? E participei de vários eventos em nível nacional e internacional. E mente conhecida, né, na minha região, com dois jovens de liderança, né? Que queremos ser os protagonistas, né, do nosso próprio trabalho. E mostrar, né, que também somos capazes, então, e lutar para o nosso povo não é fácil. Temos que buscar, né, porque nós somos os futuros caciques, lideranças, até prefeito do nosso município, né, então, nós temos esse direito, né, e somos futuro do planeta, é isso.
Muito obrigada, Rosileia. Nossa, quanta coisa fantástica. Encantada com a tua trajetória, né? Com a potência que tem essa juventude indígena, o trabalho que vocês realizam e realizaram, né? Eu acho que seja bem-vinda à UNILA, bem-vinda a esse projeto. Eu acho que a gente tem muito para aprender de forma conjunta. Obrigada por compartilhar aqui na rádio, também no programa, né, essa tua experiência, tua trajetória, né? Eu abro agora um espaço para você finalizar, se você quiser fazer alguma consideração, deixar alguma mensagem, né, para fechar o programa, o espaço é teu. Se você quiser ainda deixar uma mensagem final, fica à vontade.
Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar com vocês aqui, de compartilhar, de falar um pouco do meu povo, né, que muitas das vezes tão desconhecido, né? E quero mostrar para a sociedade que nós também somos seres humanos. Temos esse espaço, né? Lutar é preciso. Então, nós jovens indígenas temos essa coragem, temos essa força. Então, quero deixar uma mensagem para o meu povo Ticuna, do Amazonas e para a juventude do Brasil, e dizer que vamos seguir a luta, não vamos parar de lutar pelas nossas terras, de conquistar o direito que foi tomado, né, pelo esse governo, e estamos aqui para somar, para nos fortalecer a nossa cultura, que é muito rica, né, e temos essa cultura muito rica, que desde a nossa origem, a nossa ancestralidade, lutas e guerras passadas, né? Apesar de nós passarmos por muitas dificuldades, muitos genocídios, hoje estamos aqui, nós jovens nas universidades, buscando esse espaço, buscando esse futuro para que nós sejamos, daqui para frente, uns doutores, né? Uma íntima. Muito obrigada, na minha língua. Agradeço vocês. Então, para agradecer, eu quero deixar uma música, né, do parente Netinho Ticuna. Uma música na minha língua. Chavidia, Richa Outre. Que através dessa música, mostramos nossa força. É com vocês.
Eu morro na taata. Joanne para Joana. Dana Ote.
Muito, muito obrigada. Então, nós queremos agradecer a Rosileia Cruz pela sua participação no programa hoje, por esse aprendizado, né? E por esses desafios que ela aponta para nós, né? E também a esperança que ela acende na nossa vida, né? De ver a resistência dos povos indígenas, né? Das suas lutas históricas, né, diante de um genocídio do seu povo, mas ainda estão ali resistindo, e isso nos dá muita esperança e é um exemplo para nós também, né? Então, agradecer imensamente a sua participação, agradecer a Amanda pela assessoria técnica, né? E também agradecer a parceria com o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, através da web rádio, nossa rádio, pela oportunidade que temos de poder criar em conjunto e veicular esse projeto e esse programa de rádio A Voz da Juventude. Então, muito obrigada.
Estás escutando?
Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Pepe, Hendú, Mita Cunhaja, Mita Rosucuera, Ñe.